Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Bem-vindo a mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Eu sou Álvaro Ruggiero Andrade. Em dezembro, o presidente americano Joe Biden recebeu homólogos e chefes de governo para uma cimeira Estados Unidos-África, aqui em Washington. Nos últimos dias, a secretária do Tesouro Janet Yellen e a embaixadora junto das Nações Unidas Linda Thomas Greenfield visitam vários países africanos, entre eles Moçambique, e o responsável da Casa Branca para parcerias e investimentos em infraestruturas, Amos Hochstein, deve ir a Angola em breve. No dia 19, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, falou com o presidente angolano por telefone, a quem reiterou o empenho dos Estados Unidos em estreitar a cooperação com Luanda. De 9 a 16 de janeiro, o ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Qin Gang, visitou 5 países africanos, tendo estado em Luanda no dia 13, onde foi recebido pelo presidente João Lourenço e pelo seu homólogo Tete António. Nesta quarta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, também encontrou-se com João Lourenço em Luanda, depois de ter se reunido com o seu homólogo angolano. O diplomata russo anunciou a realização de uma cimeira Rússia-África em julho, em São Petersburgo. Os recursos minerais, a enorme população jovem e a estabilização de muitos países africanos têm atraído os interesses das potências mundiais pelo continente. Se no período da Guerra Fria, África era palco de disputa ideológica e militar, agora é um cenário para uma aguerrida competição económica. Nesta edição da Agenda Africana, o investigador do Centro Universitário e escritor angolano Oswaldo Mboko considera que esta é uma oportunidade de África e, em particular, de Angola, que pode desempenhar um papel importante, desde que a política externa seja muito inteligente. Eu conversei com Oswaldo Mboko.
Parece que, neste momento, há uma luta diplomática forte. Como é que vê este interesse por África?
Bem, eu tenho estado a defender o seguinte, que o continente africano é um novo palco da competição política e diplomática das grandes potências. O continente africano é um novo palco da competição política, econômica, comercial e diplomática das grandes potências mundiais. Daí é que temos estado a assistir, quer a China com o FOCAC, quer os Estados Unidos da América com a cimeira Estados Unidos e o continente africano. A Rússia também olha para esta corrida e tenciona estar dentro também daquilo que é a competição no continente africano. Porque o continente africano pode ser entendida, infelizmente entendida no sistema internacional, como um entreposto de matérias-primas. Daí que grande parte daquilo que são as matérias-primas e o mundo que as grandes indústrias mundiais precisam para continuar a operar estão em África. E daí essa estratégia que essas grandes potências têm a nível do continente africano de se aproximarem e de legislarem uma série de procedimentos ao nível da sua diplomacia com o objetivo de retirar, do ponto de vista prático, vantagens no continente africano. E, olhando particularmente para Angola, há sinais claros que há um desrealinhamento, ou então há uma mudança do realinhamento estratégico tradicional que sempre caracterizou a Angola e a Rússia e que agora Angola está tendendo para as instituições ocidentais e também para os Estados ocidentais, nomeadamente os Estados Unidos da América. E basta nós olharmos para os pronunciamentos e as posições do presidente João Lourenço quanto à questão do conflito russo-ucraniano, que condenou a anexação das quatro províncias pela Rússia. Mas o pano de fundo, ao meu entender, que faz essas movimentações de Sergei Lavrov estar em Angola, tem muito mais a ver com a manifestação de intenção do presidente João Lourenço em ver armamentos de fabrico americano para aquilo que pode ser o processo de modernização do próprio exército angolano.
Daí,
como deve calcular.
Na sua ótica, o interesse da Rússia será muito mais o interesse político-militar ou político do que, por exemplo, o interesse chinês, que foi reafirmado através de acordos de cooperação, o interesse mais do ponto de vista económico, e eventualmente dos Estados Unidos, que também continuam a insistir que querem investir em África no capítulo económico. Por exemplo, a Casa Branca anunciou nesta terça-feira que vai enviar um seu representante, que é um responsável da pasta das infraestruturas, a Angola, precisamente para trabalhar em como é que os Estados Unidos poderão ajudar a Angola no campo das infraestruturas. São interesses variados, mas sempre com um interesse de protagonismo.
Claramente, claramente. Os interesses são variados, também atendendo a própria característica de cada Estado. Do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista comercial e econômico, a Rússia não tem o mesmo peso que os Estados Unidos da América e quer com a própria China. A China é o principal parceiro comercial do Estado angolano, por exemplo. E dizia eu, do ponto de vista daquilo que era a cooperação técnico-militar que existe entre a Angola e a Rússia, são acordos que já datam mesmo depois ou então ainda no quadro da Guerra Fria. Daí que há um grande volume de negócio entre Angola e a Rússia relativamente nas questões que têm a ver com armamento, treinamento e, se reparares, maioritariamente os militares angolanos são formados na Rússia. Então, com uma mudança de paradigma do ponto de vista da cooperação militar, do ponto de vista de armamento americano, automaticamente Angola deixaria de adquirir armamentos na Rússia. Ponto número um. Ponto número dois, contatamente a isso, também a formação dos vários militares angolanos deixaria de ser o ponto principal na Rússia, passaria a ser os Estados Unidos ou outro país que usa a mesma tecnologia militar. Isto está-me a olhar que esse volume de negócio que é tão importante para a Rússia pode estar aí para uma outra direção. O que me parece aqui também neste encontro, independentemente do embaixador russo em Angola já ter declarado que a Rússia respeita o posicionamento da Angola quanto à questão da guerra na Ucrânia, mas ainda assim é momento que acredito que Sergei Lavrov irá usar para, mais uma vez, tentar explicar ao presidente João Lourenço as motivações que levam o conflito russo-ucraniano e buscar apoio. Porque eu tenho estado a defender que Angola não é um país qualquer no continente africano. É uma das maiores economias, tem um dos exércitos mais bem equipados. A par disto, também, o Estado angolano é politicamente e militarmente um país estável. Logo, todos esses interesses dessas grandes potências, dessas três grandes potências, olham para Angola como um país onde, de facto, pode ser feito determinados investimentos, pode ser aberto determinadas linhas de financiamento. E penso que as motivações que levaram o primeiro-ministro ou o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês a vir para Angola têm muito a ver com o reposicionamento do Estado angolano a nível do sistema internacional, para tentar aferir até que ponto os interesses chineses estão salvaguardados em Angola, tendo em linha de atenção esta nova mudança de paradigma para com os Estados Unidos da América, por exemplo. Eu tenho estado a defender o seguinte: com base nesses todos os interesses, quer da Rússia, quer da China, quer dos Estados Unidos da América, a Angola é o maior credor da China em África, que deve aproximadamente 21,1 mil milhões de dólares, dado do Ministério das Finanças, tem uma aliança estratégica, principalmente no setor militar, com a Rússia e quer, de facto, ter um apoio dos Estados Unidos da América para várias questões do ponto de vista internacional e atrair um investimento americano para Angola. Conjugado esses todos os elementos, o presidente João Lourenço, com algumas aspas, terá que adotar uma diplomacia de jogo de cintura. E essa diplomacia de jogo de cintura para que não se criem irritantes que possam perigar as relações de Angola com um desses três grandes, dessas três grandes potências mundiais, que, de facto, a sua ação tem implicações no sistema internacional. E como fizeste referência e bem, tendo em atenção as características de cada Estado, quer a Rússia, quer a China, quer os Estados Unidos da América, os interesses podem, de facto, gravitar em outra dimensão, em outra perspectiva, mas ainda assim a necessidade de manter Angola como um espaço, como um estado de influência é muito grande. E daí que temos assistido em pouco tempo o telefonema do secretário de Estado, António Blinken, para tratar das questões de paz e segurança da região dos Grandes Lagos, com certeza também foi abordado outros aspectos. Assistimos o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês a vir para Angola e agora estamos a ver Segrei Lavel.
Além dos interesses desses países, agora a diplomacia económica ganha uma dimensão extraordinária em vários países e claramente que dá a ideia de que o presidente João Lourenço deu a entender que a aposta dele numa diplomacia essencialmente económica. De que forma, e tendo em conta esse aspecto que tocou, de que forma o presidente angolano e também presidentes de outros países africanos, estou a pensar no caso de Moçambique também, que agora está no Conselho de Segurança das Nações Unidas, como é que esses governos poderão, que aspectos principais deverão ter em conta para conseguir investimentos e conseguir um bom relacionamento com essas potências e outras potências, como por exemplo a própria Índia e a União Europeia?
Não, o grande calcanhar de Aquiles para que determinadas multinacionais desloquem as suas unidades de fabrico para a África, é um ambiente de negócio. E temos que ser honestos quanto a isso. O ambiente de negócio dos países africanos são os piores a nível do mundo. Por exemplo, nós, Angola, em 2020, ficamos na posição 177 dos 190 países que foram avaliados no âmbito do Doing Business, do Banco Mundial. Então, o ambiente de negócio vem prejudicando de forma significativa aquilo que pode ser a atração de investidores, por um lado. E, por outro lado, também tem a ver muito com as questões ligadas à corrupção, que ainda é um mal que enferma o próprio continente africano, depois de repatriamentos de capitais também por parte dessas empresas, e, comitantemente a isto, também a mão de obra, que não é, em muitos casos, qualificada, como deve-se calcular. A África tem a população mais jovem do mundo, mas ao mesmo tempo a menos escolarizada. Daí que a deslocação de determinadas unidades de fabris desses países, dessas multinacionais, emperram normalmente numa série de questões que são estruturais e estruturantes do ponto de vista do ambiente de negócio e da infraestrutura de apoio ao próprio comércio. Daí é que, infelizmente, esses países olham para a África como mercado para escoar determinados produtos e que muitas vezes são produtos que nos seus países nem são comercializados, são testados em África, lamentavelmente, e também olham para a África como um interposto de matéria-prima. Então nós temos que alterar esta configuração, e alterar esta configuração do ponto de vista prático da relação com as grandes potências passa essencialmente em Angola ou os países africanos melhorarem o ambiente de negócio dos seus estados. E, comitantemente a isso, por exemplo, se olharmos para a questão de Moçambique, a instabilidade em Cabo Delgado, onde foram descobertas grandes reservas de gás natural, se tornou inviável devido à insegurança militar, ou então devido à própria insegurança que existe na região do Cabo Delgado. Também a insegurança é um dos fatores que faz com que muitas empresas não venham para o território ou para o continente africano. Então há aqui mudanças que nós vamos esperar para, do ponto de vista prático, atrair esses investimentos e essas linhas de financiamento para o Estado angolano e, concomitantemente, o continente africano.
Osvaldo Mboko, investigador do Centro Universitário e escritor angolano, foi meu convidado nesta emissão da Agenda Africana sobre as grandes potências mundiais e os seus interesses em África. Termina aqui mais uma edição. Até a próxima semana, na Voz da América.